Big Hood in the beard. Fala, Cowboys Nation! Tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. E hoje eu tô aqui com dois amigos, o Gabriel Platt e também o Rafael Freitas. O Rafael Yamamoto e também o Luiz Gustavo não podem estar presentes aqui hoje, então vamos nós três mesmo. Vamos aí novamente com o backup, o Freitas, mas vamos ver aí como é que ele se sai. Se ele vai bem, se ele vai mal, se ele lança três interceptações, se ele só faz check down. Mas primeiro eu vou falar com o Platt, aí o nosso titular. Fala aí, Platt, tranquilo?
E aí, cara, de boa?
De boa, e aí, mais coisa boa ou mais coisa ruim você tira do jogo contra o Giants?
Ah, esse aqui é um comentário, eu achei preocupante, mas nem tanto, cara. Eu acho que deu pra tirar bastante coisa boa daquele jogo.
Beleza. É, o Freitas, ele já fez um podcast com a gente aqui há duas semanas atrás, acho que já tá apresentado. Tá aí no Blue Star Brasil já desde o começo da temporada. É, então, e aí, Freitas, tranquilo?
É, vamos indo, né? Estamos tentando superar aí essas difíceis porradas que vamos levando, né? Mas vamos torcer, né? É o que nos resta.
Mas aí, você tá mais pra Matt Cassel ou mais pra Brandon Whedon hoje?
Cara, eu espero que pra Matt Cassel, mas com menos erros, né? Sem três interceptações, por favor.
Tá bom. É, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo do Cowboys contra o Giants. O Cowboys perdeu, quarta derrota consecutiva. É, o time na era Garrett nunca tinha perdido mais de duas vezes seguidas. É, maior sequência de derrotas consecutivas, então. É, e o Cowboys não ganha com quarterback reserva desde a última semana da temporada de 2010. O quarterback vencedor daquele jogo foi Stephen Magee. Nem tá mais na NFL. E nessa semana agora contra o Giants, tivemos outros quarterbacks. É, reserva, mais um. É o quarto desde esse último jogo aí de Stephen Magee. Ele também não conseguiu vencer, mas acho que a gente viu algumas melhoras e, como o Freitas já citou, alguns erros também. É, Platt, fala um pouquinho o que você achou da atuação do Matt Cassel. Você achou ele melhor que o Brandon Whedon? Você achou que ele moveu o ataque melhor? Você acha que... Como você vê essa mudança? Você acha que mudou para melhor ou para pior?
Então, cara, eu acho que tem uma mudança... É uma mudança que o Cassel botou no ataque do time que o Whedon não estava conseguindo fazer, que é essa ameaça de passe em profundidade. O Whedon até tentou uma vez ou outra ali em alguns jogos, só que ele não conseguiu mostrar que um quarterback que vai fazer um passe em profundidade. O Cassel tem um puta de um braço ridículo, a gente viu ali na segunda interceptação dele, mas é um cara que conseguia, ele fazia passe de 15 jardas, de 20 jardas, com mais frequência que o Whedon. Então isso fez o Giants a não colocar muito jogador no box ali. O pessoal que não entende, que tá ouvindo, botar muito jogador em linha, na frente da linha de scrimmage, porque sabe que vai vir corrida, ou vai vir com aquele passezinho curto. O Cassel, com essa ameaça de um passe um pouco mais longo, forçou o Giants a botar o time, a defesa um pouco menos adiantada, vamos dizer assim. E aí o ataque terrestre começou a fluir. O que a gente viu foi um ótimo jogo do McFadden, um bom jogo do Randle, né? Ele teve só duas corridas, mas teve mais de 20 jardas, né? Foi uma boa média. Até o Christian Michael teve uma boa média, apesar de não correr tanto quanto se esperava. Aí com o ataque terrestre andando, com o Cowboys conseguindo variar bem seus recebedores ali no ataque, o ataque fluiu bem. O problema mesmo foram os turnovers, né? Que ali começou a... O Cassel praticamente meio que botou a merda no ventilador.
É, então, Platt, eu quero discutir um pouquinho mais do jogo terrestre depois, mas a impressão que eu tive depois do jogo, quando o jogo acabou, foi a mesma que você. Ah, o Cassel forçou o passe mais longo, não sei o quê, e foi isso que abriu o jogo terrestre. Mas eu revi o jogo depois, como sempre revejo pra fazer o podcast e também o 2 Minute Drill quando eu consigo, e não foi isso que aconteceu. O Giants... Mesmo com o jogo aéreo funcionando em passes longos, o Giants estava colocando mais jogadores dentro do box do que o Cowboys podia bloquear. O Landon Collins, safety deles, jogou a partida inteira próxima ali da linha de scrimmage, e daqui a pouco eu quero discutir um pouquinho mais sobre isso, mas vamos focar um pouquinho aqui no jogo aéreo, no Matt Cassel. É, Freitas, Kessel entrou, jogou bem, passe longo, como o Plat falou, o braço dele não é dos melhores. Eu já tinha falado que o braço dele nas últimas duas semanas era mais fraco que o do Whedon. Mas o que você prefere? Um cara que force os passes longos, como o Matt Kessel, e corra riscos, ou um cara como o Brandon Whedon, que ele vai fazer check down toda a jogada, ou quase todas elas, e não vai tentar passes longos e, consequentemente, também não vai acabar lançando muitas interceptações? O que você prefere?
Eu prefiro o Matt Kessel. Acho que deu uma revigorada no ataque. Porque o Brandon Whedon é muito anêmico, né? Era muito previsível, cara. E mesmo ele teve bons passes, assim, que foram muito surpreendentes. Isso sim, o Dez Bryant, né? Agora com o Dez Bryant, acho que vai melhorar mais ainda. Eu acho que tem que variar, até. A gente tem que variar, porque senão eu acho que com o Matt Kessel a gente tem chance. Com o Brandon Whedon, eu acho que vai ser sempre a mesma coisa que foram os três jogos, na minha opinião. Mas eu fiquei feliz com o Matt Kessel, até. Tirando as três interceptações, teve alguns passes dele que foram muito bons. Teve um que eu lembro de um que ele mandou no meio de três recebedores ali, que foi bem bonito. Que foi bem bacana.
Ele mostrou algumas coisas. Eu acho que ele mostrou uma presença de pocket melhor que o Whedon. Ele sabia lidar melhor com a pressão, escapando de algumas pressões.
Eu achei ele mais rápido também. Eu achei ele pensa um pouco mais rápido que o Whedon.
Também. E o que eu achei bem interessante, além desse passe do Whedon, teve aquele passe longo pro Street, que foi o touchdown. E também teve um passe pro Bryce Butler, que ele fez, que foi um passe curto, mas que ele fugiu da pressão e ele fez um passe pra direita com o Butler cortando no meio do campo, que foi um passe num ângulo bem difícil. Se ele erra o passe um pouquinho, teria sido interceptado. Mas ele foi interceptado três vezes, e o que eu acho preocupante é que, além dessas três vezes, o Giants dropou no mínimo umas duas interceptações ali que eles poderiam ter conseguido. Então ele correu bastante riscos.
Mas... Não, e um detalhe, a defesa do Giants é a 30ª da NFL em jardas aéreas, é muito ruim. Quer dizer, ele conseguiu três interceptações com uma defesa ruim. Você imagina, tipo, da próxima tava, que é Seattle.
E tava sem o cornerback, titular. Segundo cornerback, o Prince Amukamara, né, que é um dos cornerbacks titulares. Tava só o Dominique Rodgers-Cromartie que fez a festa e já anotou dois touchdowns na temporada contra o Cowboys, e o Eli Manning não anotou nenhum. Mas, Plat, então vamos continuar falando um pouquinho do Kessel. Eu acho que é interessante ter um dado aqui. Com o Brandon Whedon nos três jogos, o Cowboys converteu 8 de 32 vezes em terceiras descidas. Isso é 25%, é um número bem baixo. Nessa partida, com o Kessel, o time converteu 6 de 11, 55%. Nas partidas com o Whedon, só nessa partida com o Kessel, ele já teve jogadas, passes para wide receivers que resultaram em avanços de mais de 20 jardas. Teve mais passes desse tipo do que o Whedon em 3 jogos. Então, Plat, fala um pouquinho por que você acha que isso mudou. Se você acha que é mais em função do Kessel ou foi mais em função do jogo corrido quem que você acha que teve mais mérito nesse aspecto?
Cara, então, isso é um dado que não tem como você colocar, tipo, mérito em uma só posição ali do ataque. A gente teve a linha ofensiva muito bem, né, abrindo espaço, bloqueando contrapasse e ajudando o Matt Kessel a fazer bom espaço. E teve o jogo terrestre, que foi dominante a partida inteira, né? A gente teve toda hora o McFadden botando o Cowboys em uma segunda para 4, segunda para 5, aí depois uma terceira para 1, terceira para 2. Então são situações ali que fica muito fácil de você converter o Whedon. A gente ia primeira jogada com uma corrida previsível, aí ganhava uma jarda ou perdia, ficava na terceira para 9, segunda para 9, segunda para 8. Aí ele tentava um passe incompleto e já pegava uma terceira descida longa. E isso prejudicava o time. E eu acho que essa foi a diferença entre os dois. Eu acho que o jogo terrestre ter entrado favoreceu muito mais o Kessel do que o Whedon vinha tendo. E isso aí não é só mérito de uma posição.
Isso que o Plat falou aí da média de distância da segunda e terceira descida é uma estatística que é um pouco desvalorizada assim, na NFL, mas é que realmente é muito importante, né? A diferença de uma segunda para 7 para uma segunda para 10 já é algo absurdo, por mais que não pareça ser uma diferença tão grande assim. Mas, Freitas, o Plat estava falando ali que o jogo corrido entrou. mas a gente viu o Scott Linehan fazendo algumas coisas diferentes do que ele vinha fazendo nos outros jogos. A gente viu ele abrindo o jogo com play action, por exemplo, com o Eden alinhado de fullback, um passe curto para ele. O Lucky Whitehead sendo envolvido no plano de jogo, a gente vinha perguntando há muito tempo por que, que ele ficava ativo nos jogos, sendo que ele não era utilizado. Dessa vez ele foi utilizado. O que você acha assim, que foi diferencial pro ataque? Foi a entrada do Cassie ou a diferenciação dessas jogadas aí do Scott Linehan, o jogo terrestre, ou é uma mistura de tudo? O que você acha?
Acho que é uma mistura de tudo, mas eu particularmente gostei muito das... Eu fiquei muito surpreso com as chamadas do ataque, cara. Porque eu sempre fico bem puto com as chamadas do ataque. Eu acho o ataque do Dallas, não só desse ano, mas desde sempre, eu acho sempre muito previsível, assim, desde bastante tempo. E, cara, teve uns reverse, umas coisas assim bem, bem diferentes, que me deixaram bastante animado com relação ao ataque. Mas o McFadden, o time parecia inclusive do ano passado, em certos momentos. O que o Blatt falou é verdade, o que você falou também é verdade. Quanto menos a segunda para 3, para 4, é totalmente diferente, aí você dá pra usar mais coisa. Mas eu valorizaria bastante as chamadas do Linehan.
Beleza, e bom, eu tinha falado um pouquinho com o Platt do jogo terrestre ali. Quer falar alguma coisa, Platt? Complementar?
Então, cara, eu ia completar aí em relação ao playbook, que eu só tô sentindo falta assim de umas screen passes, de algumas coisas que eu vi muito no primeiro jogo com o Tony Romo e tal, e não vejo mais no.
Quando o Cowboys faz. Aí o árbitro marca uma pass interference ridícula, né?
Porra, nem fala nisso aí. Isso é uma jogada que poderia ter mudado a partida, mas...
Foi um touchdown do McFadden que o juiz voltou que claramente não foi uma falta do Devin Street, né? Era numa screen que o Platt tá pedindo aí, mas que o juiz voltou só... e era pra ter 7 pontos do Cowboys e acabou sendo só 3.
O problema de não ter screen é que a gente também sofreu com a lesão do Dunbar e do... E com o Randall saindo, né? Isso também pesa um pouco.
O Dumba, eu ia falar isso agora, o Dumba acho que foi um dos que mais impactou assim, a falta de um screen, porque era o cara que recebia, né? Só que a gente pode usar o Cole Beasley em uma situação assim, agora com o Dez Bryant voltando, o Dez pode receber alguns passes dessa maneira. Eu acho que é um tipo de jogada que estava entrando muito bem nos primeiros jogos e que simplesmente acabou, acho que foi pra Indy Reserve junto com o Dumba. Eu acho que não tem que ser assim.
E o Monty Whitehead, Platt? Você acha que o Whitehead pode ser esse jogador?
Cara, pode. Por que não? Eu acho que depende da confiança da comissão técnica nele. Ele é um cara que eu acho que dá pra fazer esse tipo de jogada com ele, sim. Não descartaria. Porque, com certeza, eu acho que vai ficar mais manjado esse reverse aí que eles estavam fazendo com ele.
É isso que eu vi bastante gente falando, né? Que a partir de agora você tem que achar outras maneiras de colocar a bola na mão do Whitehead. Um jogo funcionou, beleza. O Cowboys até fez coisas diferentes, usou a jet sweep, usou o reverse, fez toss, fez várias coisas diferentes. Mas mesmo assim, né? Ficou meio manjado quando o Whitehead vinha naquele movimento que seria uma jogada pra ele ali no lado. Uma reverse, né? Algo contrário ao fluxo do ataque. Mas o que eu queria falar agora é um pouquinho do jogo terrestre, que eu falei um pouquinho com o Platt ali no começo do podcast, porque assim como ele, eu fiquei com uma impressão de que o jogo corrido tinha fluído mais por causa do jogo aéreo. Aí eu fui rever o jogo, e toda vez que ia ter uma corrida, eu contava o número de jogadores que tinha no box do Giants e o número de jogadores que o Cowboys tinha pra bloquear. E era sempre um a mais do Giants, sempre. E pra mim o que mudou nesse jogo realmente foi que, além das chamadas do Linehan que deixaram um pouquinho o ataque, a defesa do Giants um pouquinho meio esperta, no sentido de que essas corridas laterais aí do Whitehead, umas toss aí pro McFadden e também pro Whitehead, e umas draws também, que aquela corrida que o quarterback demora pra entregar a bola pro running back, essas chamadas diferentes que fizeram com que a defesa congelasse um pouco, o jogador que vinha livre normalmente, ele ficava um pouquinho perdido no movimento do ataque. Mas além disso tudo, eu acho que o McFadden foi simplesmente sensacional. Vendo o McFadden correr depois, analisando o jogo depois, eu falei, cara, me lembra muito de Marco Murray. Porque ele correu, ele foi decisivo nas corridas dele, ele teve visão, ele foi explosivo, ele soube terminar as corridas, ele ganhou já depois do contato, ele foi físico. E ele teve 153 jardas, e dessas 153 jardas, só 3 corridas das 29 deles foram para mais de 10 jardas. Então foi exatamente igual o Murray no passado, era corrida de 5, 6, 7 jardas, vai cansando a defesa, vai desgastando os linebackers, a linha defensiva. É, então o que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, começando pelo Plat. O McFadden teve um grande jogo, mas nas outras partidas ele não demonstrou nada disso. Vocês acham que foi só um jogo do McFadden, que era uma defesa do Giants que não é tão boa assim? Ou você espera ver mais disso do McFadden? Porque muita gente vai pedindo o Michael para ele fazer justamente o que o Murray fazia no passado, ser um jogador físico e tudo mais. E o McFadden acabou sendo isso. E agora com o Randall machucado, o McFadden vai ser o titular. Você espera ver mais dele disso? Ou você acha que isso é uma coisa só de um jogo, Plot?
Cara, eu acho, eu tava lendo inclusive essa semana, que vendo se por esse jogo do McFadden, o comitê de running backs, né, que eles chamam, pode acabar, porque ou pode alterar, porque o Randall tá machucado, o Dunbar machucou, e o McFadden tá jogando muito, talvez o Cowboys volte a fazer algo que tava, não que exatamente o que fazia no passado, mas algo próximo, de botar mais carregadas em cima do McFadden e não revezar mais em relação ao jeito que revezava no começo da temporada, e agora, mais agora com o Rod Smith e o Christian Michael. Eu acho que o Cowboys deve ir um pouco por esse caminho, cara. Eu acho que com o McFadden continuando a render assim, eu acho que ele vai continuar a receber mais carregada mesmo. E o Christian Michael vai entrar em algumas situações, não muitas. E o Rod Smith, eu acredito que se tiver uma, duas carregadas por jogo, vai ser muito. Igual nos últimos jogos aí que ele participou.
É, o que eu acho complicado do Darren McFadden, que é um grande problema dele, sempre foi a carreira inteira, é que ele é um jogador que se machuca muito, né? Então você dá 29 carregadas para um running back que já tá aí na liga desde 2008, tem um histórico de lesões, e já tem aí 28 anos, pode acabar sendo complicado, e o McFadden já mostrou que ele não consegue ficar saudável nesse tipo de situação. Mas Freitas, fala você também um pouquinho do McFadden. Você acha que ele é o cara ideal agora daqui pra frente? O Cowboys tem que continuar seguindo nele? E fala um pouquinho também rapidinho do que você achou da atuação do Lyle Collins.
Então, eu gosto muito do McFadden, cara. Eu acho que até agora ele devia ter sido mais utilizado. Eu esperava que ele fosse ser mais utilizado. Eu sempre, desde que do universitário, eu não acompanho muito, mas quando eu acompanhava, ele era muito bom. Jogou no Raiders, né, que é um time bem lamentável, nunca teve proteção, e eu falei, pô, quando ele chegou, eu acho que ele vai render bastante. Eu achei que ele fosse ser muito mais usado do que ele foi até agora. Eu achei que ele fosse render o que ele rendeu nesse último jogo, ou até um pouco menos, né, porque no último jogo ele destruiu. Mas eu esperava bastante dele, eu tava confiante, porque a linha ofensiva é muito boa, nossa linha defensiva é muito boa, ofensiva, desculpa, é muito boa, e eu falei, bom, ele vai deitar, achei que ele fosse ir muito bem, como ele foi no último jogo, e eu acho que ele tem tudo pra manter. Tudo bem que a defesa do Giants, como você falou, é bem fraquinha, cara, ele vai ter um grande teste na semana que vem, né, mas eu acho que ele agora, ainda mais que agora que o Randall se machucou e tal, eu acho que vai começar a fluir melhor o jogo corrido. E o Lyle Collins foi muito bem, pô, calouro, né, entrou ali na fogueira, e foi muito bem, foi um dos principais responsáveis pela melhora da linha ofensiva, que foi bem melhor do que nos últimos jogos.
E só um destaque que eu quero fazer é o que os jogos do Zach Martin é algo absurdo, assim. Você vê o Zach Martin no segundo nível da defesa, bloqueando linebacker, safety, abrindo buraco pro McFadden, pro Christian Michael, pra qualquer um. Ele realmente, assim, jogou demais. Foi uma das melhores partidas que eu já vi ele fazer. A gente já falou bastante aqui do ataque. Vamos falar um pouquinho da defesa, então.
Nossa, eu queria comentar aqui, cara, que acho que a temporada em si, até agora, já fez o Cowboys quebrar dois mitos, assim, que rodeou o time, né, ao fim da última temporada. O primeiro é que o Romo só teve uma boa temporada porque ele tinha um bom time, um olho ofensivo e um jogo terrestre funcionando ao redor dele. O que a gente viu que, independente da linha ofensiva boa e de um bom jogo terrestre, não foi isso que fez o Romo ter a temporada digna de MVP, né? Fez ele ser um bom quarterback, pelo que o pessoal criticava. E a segunda é que qualquer um corre atrás da nossa linha ofensiva, que a gente viu de novo que não é verdade, né? Tudo bem que o McFadden teve um bom jogo agora, só que
É, mas o
o jogo
McFadden não é qualquer
terrestre.
um, né? Tipo.
Ele é um bom running back, ele teve problemas na carreira mais por lesão do que pela qualidade dele em si de correr. Ele não foi aquele cara, vamos comparar com. Se bem que o Claiborne teve lesão também, mas. Com aquele cara que chegou com. Chegou com sendo um ótimo prospecto do draft, chegou na liga, se mostrou saudável, mas não rendeu. Ele é um cara que, quando ele era saudável, ele mostrou boi. Mostrou alguns flashes de como ele era no college, né? Então, cara, a gente vê que o pessoal falava, ah, não, até torcedor do Cowboys, não, pode colocar qualquer um né, como running back que a nossa linha ofensiva garante. E não é
Como
bem assim que
quarterback
funciona,
também, né? Tem muita gente
né?
que
Pois
fala, ah,
é.
bota qualquer cara quarterback aí que vocês ganham o jogo, que a linha ofensiva protege. Não é bem assim, né?
É, exatamente, só que quem dizia isso não era tanto o torcedor do Cowboys, né? Até porque o torcedor do Cowboys tende a gostar mais do Roman. Quer dizer, tem uma relação de amor e ódio, né? Mas o pessoal que não acompanha direito tende a criticar mais o Roman e fala uma coisa dessa, o que não é verdade, né? Mas continua ele, ó.
É, então vamos falar um pouquinho da defesa. A defesa mais uma vez jogou bem, né? O Giants anotou 13 pontos. O ataque do Giants anotou 13 pontos na partida só, né? Os outros 14 pontos foram através de retorno de interceptação e de kickoff. E a defesa foi bem mais uma vez, né? Parando, forçando punts, não cedendo first downs. O Giants teve um percentual de conversão de terceira descida bem baixo, só converteu três terceiras descidas no, na partida inteira. Mas não forçou turnover pelo quarto jogo seguido, e nos seis jogos da temporada o Cowboys só forçou sim. Só forçou turnover em um até agora, né, que foi quando o jogo contra o Eagles, que, se não me engano, foram três turnovers forçados. Plat, você acha que a defesa está fazendo o suficiente para o Cowboys ganhar os jogos? Ou você acha que ela precisa fazer algo ainda a mais?
Cara, eu acho que ela tá fazendo o suficiente se a gente tivesse um ataque titular, o um ataque que a gente deveria ter no começo da temporada. A gente viu contra o Giants na primeira semana que, por mais que o ataque tivesse sofrido dois, três turnovers, né, a gente conseguiu ir atrás e recuperar o resultado porque a gente tinha um ataque melhor por causa do Tony Romo. E eu acho que se o Romo tivesse em jogos assim, que a gente não tivesse forçar o turnover, como o Saints, jogo como o Atlanta Falcons, e até esse agora, eu acho que a gente tinha uma chance muito maior de vitória se a gente não vencesse os três jogos, ou dois no mínimo. Então eu acho que a defesa pro Cowboys da primeira partida ela tá fazendo o suficiente, mas a gente com o Matt Cassel de quarterback, ou o Brandon Weeden, ou quem for, né, qualquer um que seja. Eu acho que a defesa precisa fazer um pouco mais, e esse um pouco mais tem os turnovers. A gente não vai falar em pontuar porque já é esperar demais que a defesa pontue todo o jogo. Isso aí você não tem como esperar. Mas pelo menos algum turnover eu espero que a defesa consiga.
Realmente não ter conseguido forçar turnover e. Mas Freitas, zero turnovers nos últimos quatro jogos, mas a defesa está conseguindo sacks. Foram sete sacks aí nas últimas duas partidas. Como é que você vê assim que a defesa precisa fa fazer? O que precisa melhorar? Porque a gente vê o time tendo oportunidade de turnover, né? A gente viu já vários drops de interceptações. O Cowboys já forçou fumble que não conseguiu recuperar, como com o Tom Brady no New England Patriots. Você acha que é uma execução errada que o Cowboys não está conseguindo forçar a turnover? Ou ele só não está conseguindo capitalizar nos erros do adversário mesmo? Porque a gente já viu, por exemplo, contra o Saints, uma interceptação do Church voltar por falta. Enfim, já tiveram várias situações em que o Cowboys teve a oportunidade de conseguir o turnover, mas não conseguiu. Isso você acha que é falha na execução ou o Cowboys simplesmente não está conseguindo capitalizar nos erros dos adversários?
Acho que é falha na execução total, né? Pô, tem que ficar mais atento, né? Não é possível. Alguns drops são ridículos dos cornerbacks, não é? É inaceitável dropar umas bolas no peito, cara. Umas bolas vão no peito, você tem que pegar, não tem outra opção. Você tem que ficar mais atento, tem que jogar mais atento, tem que entrar mais atento, porque, cara, tem que forçar turnover, é muito fundamental. Turnovers ganham jogos, né? Você pode. Eu, por mim, eu trocaria, sei lá, ceder mais jardas até por turnover, cara. Porque ainda mais com o Matt Cassel, com o Brandon Weeden. Se você força um turnover, você deixa o cara numa posição melhor de campo. Pô, aí ficava mais fácil, né? Do que ter que atravessar o campo inteiro, que é o que a gente normalmente tem feito. É, tem que ter mais atenção e tem que, acho que, jogar com mais intensidade, principalmente na secundária ali. E porque tem que forçar a turnover, cara. Senão não vai dar, senão é impossível.
Boa. É, então é o seguinte, a gente tem um último tópico aqui pra falar, mas como o tempo tá curto, eu vou falar, vou dar a minha opinião. Eu acho que ela pode ser parecida com a de vocês, mas se ela não for, eu vou deixar vocês aí acrescentarem ou discordar de mim, e daí a gente discute e vê o que faz. Mas seguinte, Greg Hardy, durante a partida ali, logo depois que o Cowboys cedeu o touchdown de retorno de kickoff, ele ficou muito bravo na sideline. Ele foi discutir com o técnico special teams, o Rich Bisaccia, que é um cara que o Plot adora, né? Daí o Hardy derrubou o tablet do special teams coach, aí tiveram que tirar ele dali. Discutiu com o Dez Bryant, discutiu com os jogadores de linha defensiva, discutiu com o Devin Street, discutiu com diversos jogadores. E a mídia tá pegando muito no pé do Cowboys por conta disso. Até criou-se um boato de que na quinta-feira passada ele tinha faltado treino. A NFL.com falou isso, o Ian Rappaport. Aí no dia seguinte o Chris Mortensen da ESPN falou que isso era mentira, que ele tava realmente doente, que ele teve contato com os preparadores físicos do Cowboys durante todo o tempo, que aconselharam ele a ficar em casa. Então criou diversos boatos, Stephen Jones e Jared Jones falando que não tem nada a ver, que o Garrett também, que ele não vai ser punido e que o Cowboys quer renovar com ele para os próximos anos. O que eu quero falar é o seguinte, eu vou dar minha opinião agora, dei a notícia e vou dar minha opinião. É, tudo que estão falando do Dez Bryant saiu da proporção, assim, da realidade de uma maneira absurda. Estão falando como se o que ele tivesse feito fosse algo muito mais absurdo do que foi o que aconteceu.
Do Greg Hardy, você quer dizer, né?
É, do Greg Hardy. Eu falei do quê?
Você falou Dez Bryant.
Dez Bryant, perdão. É que o Dez Bryant já fez isso algumas vezes, então... Mas enfim, do Greg Hardy, perdão. Estão falando que como se tivesse sido uma coisa absurda. E cara, eu vejo assim, o futebol americano é um esporte que envolve muita emoção. É um esporte físico, é um esporte desgastante. E a defesa estava jogando muito bem. Aí eles tinham a chance de entrar em campo e dar uma chance do ataque vencer o jogo. O time vindo de uma sequência de derrotas e acontece aquilo no kickoff. Eu vejo como uma simples reação. Eu acho que foi exagerada, sim. Mas assim, é uma reação, uma emoção que ele tá pondo pra fora ali. Foi um pouquinho agressivo, tudo bem, mas eu já vi jogadores como o Dez Bryant, como o Tom Brady, como vários outros jogadores da NFL fazer isso na sideline. E beleza, foi um pouquinho demais, foi. Mas cara, isso a gente vê direto na NFL e eu acho que a mídia tá fazendo uma coisa maior só porque é o Greg Hardy, assim como fizeram só porque era o Dez Bryant. Se fosse qualquer outro jogador ali, né, que fosse melhor bem visto ao redor da liga, eu acho que eles não estariam falando tanto assim, porque, cara, essas discussões acontecem na sideline, eu já vi milhões delas em quase todos os times da NFL. Então, ok, foi demais, foi, mas eu acho que não tem nada a ver. E eu tenho milhões de motivos pra não gostar do Greg Hardy, mas o que aconteceu na sideline no jogo contra o Giants não é um deles. Vocês querem falar alguma coisa desse assunto? Vocês concordam, discordam? O que é?
Ô, Léo, eu concordo com você, cara. Só queria fazer a pergunta. O Hardy tava no Special Teams no retorno?
Não, ele não tava. Ele não joga no Special Teams, né?
Não, é, por isso mesmo. Então, porque ele tava naquele rolo dos jogadores que estavam dentro de campo. Até estranhei. Não é possível que ele tenha jogado.
Não, ele tava no... Ele, tipo, daí, depois do que aconteceu o touchdown, o Rich Bisaccia chamou os caras e tava passando, tava mostrando a jogada pra eles, tá ligado? Fazendo um
pra próxima jogada, né? Eles estavam se preparando pra próxima jogada.
Exatamente, porque como o Cowboys tomou o touchdown, ele já ia... Ia
receber de novo.
Já ia entrar de novo. Então ele tava... Acho que já tava preparando pra outra jogada, tava mostrando o vídeo da jogada anterior, não sei. E daí ele entrou no huddle puto e deu um tapa no tablet ali do Bisaccia. Daí que tiveram que separar ele e tudo mais.
Ah, sim. Não, beleza. Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que a mídia tá fazendo isso muito só por causa do Greg Hardy.
Eu não tô defendendo ele. Eu e o Rafa já falamos aqui, não o Freitas, o Rafa e a Yamamoto, já falamos que diversas vezes que a gente não gosta dele, tem diversos motivos pra não gostar do Greg Hardy como pessoa. Mas esse aí, eu acho que isso que ele fez é algo normal entre aspas, né? Mas é algo que acontece na NFL direto por aí.
Eu concordo também, eu concordo. É, cara, eu acho que tudo no Dallas, as coisas são... A mídia, ela pega bastante... Ela pega muito pesado com o Dallas. As coisas, elas... Acho que como o Dallas tem mais torcida, acho que vende mais, né? Mais clique, essas coisas. Então tudo é meio que super valorizado no Dallas.
Não só tem mais torcida, mas também é o time que a galera mais gosta de torcer contra também.
É, mais odeia, né? Mas, por exemplo, eu acho que se ele tivesse, sei lá, vamos supor, no Miami Dolphins ou no outro time, sei lá, no Titans, eu acho que não teria essa repercussão toda, eu concordo com você. Eu acho que foi um pouco exagerado, apesar dele ser um cara mais maluco do mundo, né? Um cara completamente maluco.
É o que eu falei, a gente tem diversos motivos pra não gostar dele, mas eu acredito que isso que aconteceu ali não é um desses motivos. Mas vamos avançar aí. Jogador da partida, Plat, pra você, quem foi?
Run DMC. Tem como ser outro?
Ah, eu tenho um aqui. Freitas, pra você, melhor jogador da partida.
Ah, cara, né? McFadden, né? Acho que não tem outro.
Fala outro aí, só pra não ser igual ao do Plat. Outro que você acha que se destacou.
Cara, deixa eu ver aqui. Ah, acho que o Zach Martin fez um grande jogo.
Beleza. Realmente. Eu vou falar um jogador aí bem underrated do Cowboys. O nome dele é James Hanna. A diferença do Cowboys bloqueando, dos Tarends bloqueando com o James Hanna em campo, e quando ele não tá jogando, como nas últimas semanas aí que o Gavin Escobar tem que bloquear, é algo assim bem grande. James Hanna com o Jason Witten bloqueiam muito bem juntos. E abrem bastante caminho pro jogo terrestre. Fala, Plat.
Vale mencionar também o Byron Jones, que fez mais uma grande partida aí marcando o Tyrande e quase teve sua primeira interceptação aí na carreira da NFL.
É, a bola bateu ali no chão, né? Acabou batendo no pé dele, mas também bateu um pouquinho no chão, realmente o juiz acertou nessa.
E eu ainda dei uma xingada nele porque ele interceptou a bola e ele ficou parado no chão em vez de tentar levantar para conseguir alguma jardinha a mais, né?
Ele não tinha muito espaço ali, não ia conseguir correr muito, mas realmente tinha que ter levantado. Mas acho que depois que eu ouvi do DeMarcus Lawrence nos playoffs do ano passado, eu acho que às vezes o cara conseguir um turnover e cair no chão pode ser a melhor opção algumas vezes. Mas enfim, vamos pro Injury Report aqui. Não tem muito o que falar, né? Só que o Dez Bryant voltou a treinar, só. Ele voltou a treinar na quarta-feira, treinou de maneira limitada. E deve treinar durante toda a semana, aí, quinta e sexta-feira. E acredito que ele vá jogar, né? Ele tem grande chance de jogar. Não acho que ele está 100%, que ele vai estar 100%. Acho que ele não vai jogar todos os snaps também, vai ser alguma coisa um pouquinho mais limitada, mas acredito que ele vá para o jogo. Outros nomes aí pra citar: o DeMarcus Lawrence não treinou, não parece uma lesão grave, acredito que ele também vai jogar. O Joseph Randall não treinou na quarta-feira, ele eu acho que não joga, vai perder um pouquinho de tempo. E o Barry Church também não treinou, eu não sei qual que é a situação dele, mas ele voltou pra partida contra o Giants e ele machucou, aí voltou e terminou a partida, então também acho que não seja nada muito grave, acho que o Cowboys só tá segurando. Então são esses os jogadores aí. E vamos falar então da partida contra o Seattle agora. Dallas enfrenta o Seattle domingo, 7h30, vai passar na ESPN. 7h30 horário de Brasília, né? E vai passar na ESPN. Cowboys vai tentar acabar com essa sequência negativa de 4 derrotas. Jogo em casa, mas é contra um adversário aí que é teoricamente muito difícil. Então é por isso que eu quero saber do Plat primeiro. Você acha que o Seattle, Plat, a gente fala do Seahawks, a gente pensa num grande time, num time muito competitivo, uma defesa muito forte, um ataque que corre muito bem com a bola, mas esse ano não tem sido tanto assim. Você vê esse time do Seahawks tão bom quanto do ano passado, parecido, um pouquinho pior? Como que você vê o time do Seattle esse ano? Ele é tão bom quanto do ano passado ou não?
Porra, mas nem de longe, cara. O time... Foi, eu ouvi isso em algum comentário assim, de algum programa americano ou algum tweet, já não lembro mais, que quando o time começa a pensar mais no dinheiro do que no grupo é quando as coisas não dão muito certo, e foi o que começou a acontecer um pouco com o Seahawks, né? A gente viu vários jogadores brigando por um salário maior, o Cam Chancellor acabou de renovar, já que é um salário maior, o Russell Wilson, o Bobby Wagner, todo mundo, né, ali querendo renovar o salário, querendo alguma coisa melhor, e eu acho que ali começou a conturbar um pouco o ambiente do Seahawks. Aí, somado a isso, teve algumas perdas, né? Perdeu tudo, o Byron Maxwell, perdeu o Max Unger, que eu acho que é a maior perda assim, do time. Tudo bem que ganhou o Jimmy Graham, mas eu acho que essa perda do Max Unger foi muito, muito pesada assim, pro time, porque ali acabou a linha ofensiva. Acabou com a linha ofensiva deles, né? Agora a linha ofensiva é uma OL abaixo da média. O Russell Wilson tá tendo que se virar mais, tá tendo que lidar sob pressão muito mais. E é um ataque que é um time que tá muito... Como é que eu vou dizer isso? Tá muito fraco, tá muito frágil. É um time que tá ganhando, mas não tá ganhando. Não é só aqueles jogos dominantes que você vê. Pô, é aquele Seattle. Não, é um time que era pra... Que era para ter perdido, que era só para ter ganho do 49ers, que foi um jogo bem ok, e do Chicago Bears, que estava com o time, estava com quarterback reserva e jogando em casa, porque o Detroit Lions foi um jogo que teve a polêmica da arbitragem. Os outros jogos cedeu viradas no último quarto, perdeu para o Panthers em casa. Por mais que o Panthers seja um bom time, o Seattle do ano passado, do ano retrasado, não perderia para o Carolina em casa.
Ainda mais com o Cam Newton lançando duas interceptações.
Não, e o Carolina pois Panthers é o maior freguês do Seattle Seahawks há tempos já.
É, pois é, perdeu até nos playoffs da última temporada. Mas aí você vê, cara, é um time que tá baleado, é um time que não tem um wide receiver decente, tem o Paul Richardson agora que tá voltando, mas com o grupo de wide receivers deles, eu acho que é um grupo nota 5. Vamos dizer assim, o Jimmy Graham entrou e não é aquele cara que vai resolver o jogo aéreo. Ou a situação do ataque terrestre, o Lynch estava machucado, mas não está sendo a mesma coisa que era antes. Eu acho que o Seattle está com um time muito frágil, cara. Eu acho que é um time que pode e deve ganhar da gente, ok. Mas não vai ser um jogo dominante igual a gente vai ver a gente viu o Patriots em cima da gente. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e o Cowboys tem chance, sim, de ganhar essa partida.
É, isso que você falou aí dos jogadores se abrigando por dinheiro, tem outro ponto também, né? O Seattle pagou muitos jogadores, né? Ele pagou aí o Chancellor, o Thomas, Sherman, o Lynch, o Wilson, o Graham, enfim, o Michael Bennett, Cliff Avril, o Bobby Wagner. Então são tantos jogadores que estão recebendo bastante dinheiro, que o time não consegue investir no déficit do time, né? Você tem os principais jogadores ganhando muito dinheiro e aí você tem uma lacuna muito grande para os outros jogadores, e se acontece alguma perda, alguma lesão, ou realmente você precisa de... Não são só os seus titulares que jogam, né? Você tem uma rotação em diversas posições e você acaba perdendo um pouquinho disso. E Freitas, como o Plat falou aí um pouquinho, vamos falar um pouquinho do ataque do Seattle. Eles trocaram o Max Unger e uma escolha de primeira rodada pelo Jimmy Graham. Não, eles trocaram o Max Unger, uma escolha de primeira rodada, pelo Jimmy Graham, uma escolha de quarta rodada. E eles não estão conseguindo usar o Jimmy Graham, porque o Jimmy Graham não sabe bloquear, e o foco do Seattle sempre foi a corrida, e os Tyrants nunca foram tão envolvidos assim, era mais função de bloquear mesmo, e agora tem um jogador que eles não estão sabendo muito bem como utilizar ele. Você acha que essa troca valeu a pena pro Seattle? Você acha que o time do Seattle melhorou com essa troca? E eu quero que você fale também que você espera do Jimmy Graham para essa partida, principalmente sendo marcado pelo Byron Jones.
Bom, o Plat resumiu bem o Seattle, né? E eu acho que esse foi a pior besteira que o Seattle pode ter feito na vida, assim. Antes de começar a temporada, eu achei que pudesse ser uma boa troca, porque o Jimmy Graham recebendo bola é muito bom, e o ataque do Seattle é bem fraquinho, não tem muita arma. O Jimmy Graham é um cara que ameaça as defesas, né? Mas, cara, o Max Unger é um excelente center, né? Ele faz totalmente a diferença. Se você analisar os jogos com ele e sem ele, do ano passado para esse, muda da água pro vinho, né? Tanto que o Seattle cedeu 31 sacks na temporada. É um absurdo, um número absurdo. E como você falou, o Graham ele não é muito do bloqueio e tal. E mudou totalmente o esquema, porque, como você falou, os tight ends eles eram envolvidos para bloquear mais, para dar mais proteção. E ele tá meio que desconexo do ataque do Seattle. Vejo como ele é uma ameaça pro jogo contra o Dallas, mas acho que o Lord Byron, se o cara marcou o Gronkowski, ele marca qualquer um.
Boa. É, Plat, então o Freitas falou um pouquinho aí da linha ofensiva do Seattle. É, a linha ofensiva que já mais cedeu sacks na temporada são 31, como ele falou. Eu vou falar um pouquinho, vou falar os cinco jogadores titulares aí da linha ofensiva do Seattle, né? Eles têm um bom left tackle, que é o Russell Okung, mas depois dele, os dois guards são é o Justin Bridge e o J.R. Sweezy, o center é o Drew Novak e o right tackle é o Gary Gilliam. Então, assim, não é uma grande linha ofensiva. Todos os jogadores, além do Okung e o próprio Okung, de vez em quando, tem tido dificuldades. Como você vê o pass rush do Cowboys, que é o forte da defesa, contra essa linha ofensiva? E outra coisa que eu quero falar, como que você acha que o Cowboys pode conter o Russell Wilson? Porque não adianta o Cowboys ir para cima do Russell Wilson, fechar o pocket, mas dar espaço para ele sair do pocket e conseguir os passes, as corridas, que é o ponto forte dele. Então, quero que você fale como que o Cowboys pode atacar essa linha ofensiva, mas não deixar o Wilson sair correndo e fazer jogadas fora do pocket.
Então, cara, sobre a linha ofensiva, a nossa linha defensiva, né, eu acho que ela tem grandes chances, muitas chances de dominar a linha ofensiva do Seattle, né? Como você já falou, é uma linha ofensiva abaixo da média, uma linha ofensiva que tem um jogador decente e os outros bem fracos, né, mediano. E a gente tem um pass rush com uma grande qualidade em toda a linha, né? Eu acho que o Cowboys, eles não vão conseguir dobrar a marcação no Greg Hardy toda hora. A gente vai ter o Randy Gregory, que ele só jogou 8 snaps contra o Giants, e ele vai com certeza ter mais snaps nessa partida de agora. Eu acho que com ele tendo mais snaps, eu acho que vai ficar muito mais difícil para o Seattle conseguir conter a nossa linha defensiva. Eu acho que a gente tem grande chance de conseguir forçar um fumble em cima do Russell Wilson. Igual o Detroit Lions conseguiu fazer mais de uma vez contra o Russell Wilson em Seattle. E para parar ele, cara, vai ser aquele famoso spy, né? O quarterback spy. E quem é muito bom para fazer isso, eu colocaria o Sean Lee. Eu acho que o Luke Kuechly fez essa função contra eles. E o Sean Lee é um bom jogador para também conseguir. Para quem não sabe o que é o spy, é aquele jogador que você põe para ficar de olho em cima do quarterback, não deixar ele ficar, continuar meio na cobertura, mas não ficar de olho se ele vai correr ou não, para não impedir esse avanço dele, né?
É, além do Kibe Spy, o que o Cowboys deve fazer nesse jogo, e já fez no ano passado também, como linebacker, às vezes, mesmo ele fitando Spy, como o Platy falou, e todos os times usam, às vezes o linebacker, às vezes não, quase sempre o linebacker não tem velocidade para parar o quarterback. Se ele conseguir sair do pocket, pode acabar ganhando linebacker e que está fazendo Spy e ainda assim conseguir um avanço. O que o Cowboys tem que tomar cuidado é com a linha defensiva fazendo o que eles chamam de contend, né? Todos os quatro jogadores, eles serem muito disciplinados no pass rush, eles não irem muito por fora, porque pode abrir espaço. Os defensive tackles também não ir muito por dentro. Você tem que cada um tá ocupando aí o seu buraco na linha ofensiva, e os defensive ends não virem por fora, mas não tanto para não dar esse espaço para o quarterback sair do pocket. O Cowboys ano passado fez muito bem isso. Eu acredito que o Rado Marinelli pode mais uma vez aí ter sucesso com isso. Então, Freitas, fala um pouquinho aí do ataque do. Vamos falar um pouquinho da defesa dos Seahawks, rapidinho aí. A secundária deles com Richard Sherman, Earl Thomas, Cam Chancellor, os linebackers aí muito fortes também, Bruce Irving, KJ Wright, Bobby Wagner, linha defensiva com diversos jogadores também, Cliff Avril, Michael Bennett, Brandon Mebane, enfim, uma defesa recheada de talentos. Como que você vê o Cowboys atacando essa defesa, o Matt Cassel? Pode ter sucesso contra esse pass rush, essa secundária, e você acha que o jogo corrido pode ter sucesso contra essa linha defensiva, esse front seven muito forte?
Lou, só fazer uma correção, que eu falei que a linha ofensiva do Seattle mudou da água para o vinho, o contrário, mudou do vinho para a água, né? Mas sobre a defesa do Seattle, a gente falou que, pô, quem está ouvindo pela primeira vez já falou: não, então o Seattle é um time ruim? Não, não é um time ruim, a defesa continua muito boa, é a terceira da liga, a segunda, não sei, em jardas totais, continua top 10 no jogo corrido, etc. Continua sendo uma defesa dificílima de bater, né? E eu acho que com o Matt Cassel, acho que a gente vai ter muita chance se a defesa forçar turnover, cara. Eu acho que é a hora de, pô, se continuar esse ritmo ridículo de turnover, ou seja, zero, se a gente não forçar turnover, eu acho que vai ser muito difícil o ataque render bem contra o Seattle. É, porque a defesa é muito, muito boa. É, o jogo corrido, pelo que o McFadden fez no último jogo, eu acho que dá pra repetir. Talvez nem tanto, mas dá pra fazer um bom jogo. Eu acho que, mas repetindo, eu acho que a única chance que a gente tem é a defesa conseguir forçar pelo menos alguns turnovers e dar uma posição de campo boa pro Matt Cassel, pra não ter que ficar forçando o passe, porque se contra o Giants, que tem uma defesa fraca, sem um dos principais cornerbacks dele, e sem um grande pass, do cara de um pass rush, ele lançou 3 interceptações, cara, contra o Seattle, você não pode vacilar contra essa defesa. Então eu acho que pra gente ir bem no ataque, eu acho que tem que pegar posições boas de campo.
É, Plat, então pra finalizar aí, primeiro, fala sua opinião se você acha que o Dez Bryant vai jogar essa partida ou não vai. E se ele for jogar, fala qual que é a condição que você acha que ele vai estar e qual que é o impacto que ele pode ter na partida.
Cara, o Dez Bryant, ele mesmo já falou que ele não acha que precisa estar 100% para poder jogar. Então só aí você já vê que é um cara que ele quer voltar a jogar de qualquer jeito. Ele vê que o time sente a falta dele. Então é um cara que se a comissão técnica liberasse ele jogar de muleta, ele tava lá em campo de muleta e shoulder pad jogando, foda-se. Mas eu acho que se ele jogar, ele vai jogar só em algumas situações. Eu não vejo ele sendo muito ativo. Eu acho que o Cowboys não quer forçar ele, porque é uma lesão bem complicada, né, como a gente já falou nos últimos podcasts. Então por isso mesmo eu acho que o Cowboys não vai querer, porque acho que se depender do 10, ele joga todos os snaps do ataque mesmo. E uma coisa que a gente não citou sobre o Seahawks, cara, é em relação a ameaça em profundidade, né, o espaço em profundidade que o Russell Wilson sempre faz. E seja pro Jermaine Curse, até pro Tyler Lockett, né, que ele tava fazendo agora. E eu acho que a nossa secundária ali vai ter alguns problemas em relação a isso, porque eu não confio na nossa dupla de cornerbacks, e muito menos na de safety. Até, do Church até ok, mas em relação ao Wilcox, pelo amor de Deus. Então eu acho que isso vai. Eu acho que o Cowboys vai sofrer algumas coisas, igual sofreu ano passado. Mas esse ano eu acho que a preocupação tem que ser redobrada em relação a isso.
Eu acho que a chave para vencer o Seahawks é o Cowboys, além de forçar turnover, que a gente tá precisando realmente, vocês já citaram, o Cowboys não pode desistir do jogo terrestre, né? Vai ter que tentar ser físico, como foi na partida no passado, a gente viu que deu muito certo. Mesmo ganhando, não tendo uma eficiência tão grande, você tem que continuar tentando, porque uma hora esse jogo corrido vai entrar. E vamos ver se o McFadden consegue repetir essa boa atuação, né? E a linha ofensiva também teve uma ótima atuação no ano passado, tanto que o Tyron Smith foi eleito aí o jogador ofensivo da semana depois daquela partida contra o Seahawks, mas foi mais um prêmio para a linha ofensiva inteira, né? Como você não pode dar para a linha ofensiva inteira, você dá para o jogador principal dessa linha ofensiva. Então foi realmente uma demonstração muito boa naquela partida, e acho que os Cowboys conseguiram repetir nessa parte do jogo. É lógico que não vai ter ameaça dos passes tanto como tinha com o Tony Romo, mas a secundária do Seattle já se mostrou aí tendo problemas, principalmente com os tight ends ali no meio do campo. Então vamos ver como é que o Cowboys lida com isso. Vai, Plat. Você que sempre tem uma bold prediction muito boa, começa aí. Vai lá, bold prediction.
Pô, cara, bold? Deixa eu ver uma...
Você nunca pensa na bold, né?
Cara, eu nunca penso
antes. Todo podcast você nunca pensa. Aí você chega aqui e fala, bold... Deixa eu ver. Boa pergunta.
Você pensa na bold antes do pod?
Não.
Então, pô.
Mas eu sempre dou aquela improvisadinha assim, rapidinho, pá, tá ligado? Sabe como é, né? Eu sempre vou lá e falo. Acho que eu nunca acertei uma bold na minha vida.
Pô, eu tava pensando na bold que eu acertei ano passado, que eu falei que o Beasley ia fazer um touchdown e ele fez contra o Giants. E foi uma bold bem cagada, porque ele não tinha feito porra nenhuma na temporada até aquele lance. Mas eu vou apostar não pode falar. O sack do Nick Hayden não pode falar, né? Isso é proibido.
Não, esse é proibido. Esse já foi usado muitas vezes e jamais dará certo.
É a cota de bold, não tem, já acabou.
Já.
Mas eu vou apostar num fumble retornado para touchdown do nosso menino Gregory.
Que homem. Freitas, vai lá, brilha, faça uma bold sensacional aí.
Bom, é só falar sobre o décimo, uma coisa que, rapidinho, que eu não falei. É, eu acho que ele joga, vai ser pouco utilizado, como vocês falaram, porque é bem séria a lesão. Mas eu acho que só dele estar em campo já vai ajudar muito vai aliviar muito o Matt Cassel, porque não dá pra deixar o Dez sozinho e uma hora vão ter que dobrar nele e aí ele vai ter mais alvos pra lançar.
Bold, eu acho que... O aspecto na red zone, né? Acho que na red zone é o lugar que ele mais ajuda o time. Mas vai lá, vai. Bold prediction.
Bold prediction, eu vou usar o mesmo do Platt, que eu já ia usar, pena que ele foi o primeiro, mas... É, eu acho que vão ter 5 sacks no Russell Wilson, 2 do Gregory e uma interceptação. Vai ser aqueles jogos, tipo, que aquelas estatísticas que a NFL tem, tipo, Dallas Cowboys, nos primeiros 6 jogos, 3 turnovers. Hoje, tipo, 3. Sabe essas estatísticas? Eu acho que vai rolar isso.
Pior que sempre faz isso, é. Desde 1970, tá ligado? É. Uma vitória de playoff nos últimos 10 anos. Duas.
Tipo. É.
Mas beleza. É, minha bold prediction ela é um tanto quanto bold. Eu vou falar que o Matt Cassel vai ter mais jardas terrestres na partida do que o Russell Wilson.
Nossa! Isso aí, cara. Se aconteceu, sai na Paulista de cueca.
Cara, vai acontecer. Eu tô te falando, velho. Matt Cassel já mostrou todo o seu atleticismo. Vai correr pra 26 jardas terrestres e o Russell Wilson pra 23.
Nossa.
Vamos lá, Plat, qual vai ser o placar da partida?
Essa bold aí. Ah, gostei. Tá certo, tem que confiar mesmo. É, o placar da partida, eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser um placar muito elástico, não. Vou apostar em 65 a 50.
ele tá zoando hoje, né?
Pô, tem que terminar bem, né, cara? Eu
falta fazer uma bold prediction boa, tipo a minha.
Vou apostar em um 20 a 17 pra gente.
Tá bom. Freitas, fala o placar pra nós aí.
Acho que 21 a 17 pro Dallas.
Caralho, velho, vocês estão confiantes pra caralho, hein, velho.
Só lembrando que... É que no meu DB ele erra o extra point e o dele acerta. É essa a diferença da...
Entendi.
Da previsão.
Mas... Você sempre me zoa, né, que eu erro e pá, porque eu sempre aposto contra o Cowboys. Semana passada eu infelizmente acertei, falando que o New York Football Giants ganharia a partida. E cara, hoje acho que não tem como ser muito diferente, é um time do Seahawks é melhor, eles têm o melhor quarterback da partida, uma puta defesa, pass rush bom, secundária boa, vai ser difícil o Matt Cassel lançar a bola. Até por isso que eu aposto 23-13 Dallas Cowboys. Vamos ganhar essa porra. Beleza? Então, acho que é isso. É, Cowboys vai ganhar. Os três apostaram. Acredito que o Rafa e o Luiz também apostariam no Cowboys, porque eles são clubistas. Diferente do Plat, que não é clubista.
Cara, você que é hater, é diferente.
Porra, eu apostei que o Cowboys vai ganhar agora, velho. Daí?
Não,
eu
tô falando das últimas rodadas.
Não, mas aí... Eu sou hater, eu
acho. Não, é que a galera que ouve, ela tem que ter boas previsões, tem que acreditar.
Das quatro derrotas, eu falei que o Cowboys ia perder 3. E aqui eu falei que ia ganhar, perdeu no overtime, mas foda-se. Vamos fechar o podcast aí então. É, Dallas Cowboys vs Seattle Seahawks, 7:30 na ESPN. Semana que vem tem podcast analisando tudo sobre a vitória do Cowboys. E tamo aí, né? Vamos analisar o número de yardas do Matt Cassel correndo com a bola maior do que o do Russell Wilson. E obrigado pela audiência mais uma vez. É, agradecer aí o Freitas e o Plat por ter comparecido. E não sei se semana que vem a gente vai estar com o time titular completo de novo, se vai estar alguns reservas aí, mas a gente conversa. Veja aí o site, preview, 2-minute drill, secada, vai ter um monte de coisa aí. Confere lá, mostrarbrasil.com.br, é nóis. Valeu, até mais.
Valeu.
Valeu, turnovers, por favor, turnovers.